senador Paulo Paim, senador Pimentel, caríssimos aqui presentes, aposentados, eu os vejo e vejo meu pai e minha mãe aposentados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, professores. Um dia quero também ser aposentado e um dia quero ser respeitado na minha condição de aposentado. Então, recebam os cumprimentos, o abraço do presidente Germano Siqueira, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que eu aqui represento, assim como toda a magistratura do trabalho. Senador Paim, a PEC 287, a reforma da Previdência, que agora é apresentada ao Parlamento e à sociedade civil, não é nada mais, nada menos do que um complemento da chamada PEC da Maldade, da PEC 55, agora emenda constitucional número 95, que estabelece o teto dos gastos públicos. A única maneira de haver mínima longevidade para a emenda 95 é conter os gastos com a Seguridade Social, de modo a ser possível pagar juros da dívida pública. Esta é a conta, e não nos enganemos quanto a isto. Mas se tivermos alguma informação, e é importante que a tenhamos, e eu acho que por isso uma sessão pública como esta é fundamental, vamos perceber como esse discurso é incoerente. A emenda constitucional número 95 foi aprovada, entre outras razões, porque projetava-se para este ano, 2017, um déficit de 170 bilhões de reais. Se não me engano, era isso. E, no entanto, há dados consolidados que estão aí, inclusive públicos, para quem quiser acessar, de auditores da Receita Federal que apontam que apenas de sonegação fiscal no Brasil nós temos uma dívida acumulada de 900 bilhões de reais. Ou seja, congela-se o gasto público em 20 anos, por conta de 170 bilhões de déficit. E, no entanto, nós temos créditos a executar em favor das fazendas públicas, num total de 900 bilhões de reais. Obviamente, isso é injustificável. Outra incoerência que foi aqui já apontada pelo senador Paim é o fato de se armar todo o discurso da necessidade desta reforma e, de fato, se fazer esta propaganda em horário nobre, sabe-se lá a que custo, para convencer a população ao argumento de que não há dinheiro para suportar a previdência pública e de que, portanto, há que se cortar na carne, há que se sonegar direitos sociais que estão garantidos no Pacto Cidadão de 1988. E, ao mesmo tempo, com a emenda constitucional número 93, aumenta-se a desvinculação das receitas da União, fundamentalmente as contribuições sociais da Seguridade Social, de 20% para 30%. Ou seja, falta dinheiro e, no entanto, então, desvincule-se este dinheiro que já falta da sua finalidade primeira, que é o sistema de Seguridade Social, para outros usos que, acaso, o governo queira fazer. Se falta dinheiro, haveria, sim, é que liberar estas receitas de qualquer hipótese de desvinculação, e não o contrário. Ainda, isto também já foi dito, e acho que é o terceiro ponto desta incoerência, a conta que se faz hoje para se apontar um déficit não atende à Constituição Federal. Não considera outras receitas que financiam o sistema de Seguridade Social, que estão assim dispostas na Constituição, mas que não são consideradas. Como, por exemplo, a contribuição sobre faturamento, sobre o lucro líquido, sobre as receitas de prognósticos, ou seja, loterias. E se fizermos esta conta maior, considerando mesmo as despesas próprias da Seguridade Social, assistência, saúde, previdência, veremos que há superávit, isso já foi dito aqui, apenas em 2014, 54 bilhões de superávit. Portanto, algumas cautelas têm de ser tomadas. A primeira delas está exatamente no debate público. É isto que pede a democracia. A querida Graça lembrava agora há pouco que a Emenda 20 levou 3 anos para ser aprovada. Esta aqui, o governo sinaliza, que era aprovação já para maio. Ora, nós não temos como discutir algo dessa dimensão, dessa envergadura, em poucos meses. Há alguns pressupostos para essa discussão. Cito dois. Primeiro, a CPI que está sendo sugerida aqui e que a Anamatra apoia. Vamos, na verdade, saber para onde está indo o dinheiro da Previdência Social, da Seguridade Social no Brasil. Em segundo lugar, sabem os senhores que em 16 de janeiro deste ano, o presidente determinou que se fizesse uma auditoria nas contas da Seguridade Social para se verificar, afinal, qual é o estado dessas contas. Esta auditoria ainda não terminou. Vamos começar a votar este texto, vamos começar a debater esta matéria sem que o TCU nos diga antes, afinal, qual é a situação destas contas? Então, temos de ter cautela. A Anamatra apresentará a este Parlamento 5 emendas buscando recuperar ou manter esses direitos que agora vão ser sonegados. A Anamatra apoia esse substitutivo global que o representante da Ordem dos Advogados do Brasil mencionou aqui. Esse substitutivo global teve a participação da Anamatra na construção das suas ideias, das suas propostas. Esse substitutivo, como as emendas da Anamatra, trabalham muito especialmente a questão das receitas. Há receitas para a Seguridade Social que estão previstas na Constituição e que, em caso de empresas com alta rotatividade em relação ao segmento, e tudo isso tem de ser feito, e o mais importante, temos de fazer juntos, temos de trabalhar conjuntamente os mesmos textos, as mesmas ideias, os mesmos esforços neste Parlamento. Não é o momento para divisões. Não à PEC da Imprevidência, não à PEC do Caixão. Muito obrigado.